Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você, olha, osteoporose é uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e o aumento do risco de fraturas. E eu convidei aqui para falar sobre esse assunto o Dr. Valmir Filho. Prazer em tê-lo aqui, Dr. Valmir Filho, que atende aqui em Araripina, na Imediata Saúde, né? A antiga Uniclinic. Bom dia, Dr. Valmir.
Bom dia, meu amigo Roberto Gonçalves. Um bom dia especial a seus ouvintes. Vamos falar em osteoporose. O que é osteoporose? A osteoporose é a enfermidade óssea que se caracteriza por a perda da massa óssea, levando assim à fragilidade e à deformidade do esqueleto. É muito bom lembrar a todos que a osteoporose não é uma parte do processo normal de envelhecimento. Então significa, né, que uma pessoa está velha, como diz aí o ditado popular, ou idoso, com mais respeito, que a pessoa tem que ter osteoporose, né? Tem muitas coisas para evitar osteoporose. Como eu sempre digo, e é massificado na mídia, que a prevenção é o melhor remédio. O estilo de vida, com dieta saudável, incluindo ingesta de alimentos ricos em cálcio, o cálcio ele pode ser obtido na alimentação através de vários alimentos que são repletos de cálcio, que na dieta são administrados no nosso organismo, como são o derivado de leite, a sardinha que muita gente vê, aquelas sardinhas, tem muito, muito cálcio. Vegetais de folhas escuras, esses vegetais que você compra que as folhas são escuras, ele tem muito cálcio também. Suco de laranja e outros mais, né? Que aí, isso vai ter que ser, depende de cada pessoa, da sua necessidade de cálcio. Porque cálcio em excesso também faz mal à saúde, prejudica os rins, o fígado e vários órgãos do nosso corpo. Evitar alimentos prejudiciais aos ossos. Os alimentos prejudiciais aos ossos são refrigerantes, comidas gordurosas, sal em excesso e até o café. Eu gosto de dizer, se os derivados de leite, que são ricos em cálcio, é o amigo do osso, o café é o inimigo. Bom, isso é muito bom saber e que saibam, sabe, meu amigo Roberto? Atividade física regular, incluindo exercícios aeróbicos. Aeróbicos são exercícios que têm que ter impacto. São exercícios para fortalecimento muscular, como musculação, academia que se faz, uma dança, isso todos. Esse tipo de exercício ajuda muito os ossos. Outra coisa que se deve evitar para não cair na osteoporose: não fumar, evitar obesidade, sobrepeso e desnutrição. E evitar também o abuso excessivo do álcool, né? Fatores de risco, isso é muito importante todos ficar ligados nessa hora, que eu vou falar agora. Raça branca, o histórico familiar de osteoporose, quem tem uma mãe, quem tem uma irmã, quem tem um parente de primeiro grau, é importante saber se tem osteoporose, que geralmente pode afetar também a vida dessa pessoa. Uma vida sedentária, aquele período pós-menopáusico, ou até perimenopáusico, pode também afetar para que ocorra a osteoporose, já que tem um hormônio feminino que ele protege bastante os ossos e evita que não se perda tanta massa óssea, que é o estrógeno. Quando esse estrógeno, que são somente as mulheres que têm, nessa base. Os homens também têm estrógeno, só que são muito pouco, tá? O tabagismo, o etilismo, a constituição, pessoa muito magrinha e frágil, ela geralmente pode acontecer de estar com osteoporose. Tem medicações também que favorecem o aumento da osteoporose, que é a perda da massa óssea, como foi dito anteriormente, como anticonvulsivantes, aquele glicocorticoide, aqueles hormônios corticoides que as pessoas tomam, ou medicações em excesso com corticoide, que deixa um pouco a pessoa inchada e pode favorecer a osteoporose. E a heparina também. Há pessoas que têm necessidade de usar heparina cronicamente também pode favorecer a osteoporose. Doenças como doença do fígado, hepatopatias crônicas, doença de Cushing, a diabetes também, artrite reumatoide e doenças nutricionais, como por a falta de absorção do intestino de cálcio, pode favorecer a osteoporose. A osteoporose é mais comum nas mulheres, como eu falei que tem um hormônio que protege. 50% das mulheres no mundo inteiro terão osteoporose, né? A grande parte, nos homens pode acontecer, mas é uma porcentagem muito menor, 17%. Mas não é só dizer, você acha, o homem também acha que não tem osteoporose, tem sim, tem, como eu disse, essas doenças, o estilo de vida, a dieta pode favorecer a osteoporose nos homens também, tá? Que é muito importante, o exame para o diagnóstico da osteoporose. Tem vários meios de você, eu já escutei de vários pacientes dizer que tem osteoporose, mas não chega, chega com exame de sangue. O exame padrão ouro, que é o recomendado, o que é reconhecido como que tem, a pessoa tem ou não, se chama densitometria óssea. Esse é um exame que quantifica a quantidade de massa óssea no seu corpo. Ele usa dois ossos, né? Ele usa, duas regiões do nosso corpo, um no quadril, que é o colo do fêmur, e outro na coluna lombar, as vértebras lombares, e eles fazem um estudo e vê a quantificação de massa óssea e diz se você tem uma densidade óssea normal, uma osteopenia, que é o começo da osteoporose, e a osteoporose em si, que já é a doença, que é a perda da massa óssea. Pronto, meus amigos. O tratamento se baseia em quatro pilares. Mudanças de hábitos, né? E como eu já falei, mudança de hábito, que se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que não ingere cálcio, você não gosta de exercício, isso aí está muito ruim. Então, mudando o estilo de vida, você consegue evitar essa doença. Os medicamentos para prevenir a perda da massa óssea e a vitamina D. E dependendo de cada caso, a gente coloca ou não a vitamina D no tratamento da osteoporose, né? O cálcio, tem tratamento que a gente coloca cálcio, mas também tem, como os alimentos fornecem cálcio, a gente também tem que saber. E a vitamina D. A vitamina D, eu fico muito preocupado porque as pessoas usam a vitamina D em excesso, né? Às vezes tomando, e essas vitaminas D, elas não são como a vitamina C. A vitamina C, ela é hidrossolúvel, ela sai na urina. No entanto, a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela vai na gordura, ela se digere, ela se mistura com gordura, é mais difícil de ser expelida. Então, o excesso de vitamina D pode trazer algumas doenças no nosso corpo. Então, a vitamina D, ela é adquirida no sol, né? Que eu sempre falo, as pessoas não usem protetor solar no finalzinho da tarde. É importante o protetor solar, não estou dizendo que não usem, usem, mas com critério, né? Saber como usar. Finalzinho da tarde, umas 2 horas, de 4 a 6, um pouquinho de sol vai lhe ajudar bastante para que você tenha a vitamina D. E também os medicamentos, como eu disse, aí tem de vários medicamentos, de mil unidades internacionais até 50 mil, se pode ser administrado, agora com uso através de um médico orientando, tá? Meus amigos, essa foi a dica dessa semana e se Deus quiser trarei mais no passar dos dias.
Valeu, doutor Valmir Filho, ortopedista, né? Trazendo aí as informações sobre a sua área específica, a sua especialidade, e ele vai voltar todas as semanas aqui, um dia na semana, trazendo essas dicas de saúde. Agora, 8h28.